podem se assentar. Que essa presença forte, poderosa de Jeová Rafá, Jeová Jiré, venha transformando as nossas vidas. Amém? Boa noite, graça e paz a todos. Poderíamos adorá-lo a noite inteira, mas Ele quer falar conosco. E Ele quer falar de uma forma toda especial. Esse mês é o mês do discipulado, discipulado em santidade. E nós temos buscado a santidade não somente no mês de agosto, mas todos os dias da nossa vida. E eu tenho algumas perguntas para todos nós. Perguntas as quais o Senhor faz primeiro para o pregador e depois para os ouvintes, para as ovelhas dele. Se eu pudesse dar um tema, e darei, é claro, para essa palavra, é discípulos do luto para a sua missão. E a primeira pergunta que o Senhor quer falar comigo e com você é essa: como está o seu relacionamento com o Mestre Jesus? Se nós vamos falar de discipulado, como que eu poderia falar de discipulado? Como poderei discipular alguém sem que eu seja primeiro um discípulo? Mas como ser um discípulo se não conhecer ao Mestre? Ah. E por isso essa pergunta: como está o seu relacionamento com o Mestre Jesus? Que nome ou estado você daria para o relacionamento que você tem com Deus hoje? Que nome você dá ao relacionamento que você tem com o Mestre? A segunda pergunta é essa: como você se descreve como discípulo? Quais são as suas qualidades de discípulos? Quem é você como discípulo de Cristo? Feche os teus olhos por um momento. E eu quero lembrar vocês, enquanto vocês estão com os olhos fechados, eu quero lembrar algo a vocês. Você já o aceitou como Senhor? Você já aceitou Ele como Salvador, como Pai? Mas nessa noite, você vai aceitá-lo como teu Mestre. O Mestre esse ao qual você segue os passos, dia após dia, noite após noite. E se você não tinha resposta se você era um discípulo de Cristo, eu quero dizer que o discípulo de Cristo é aquele que segue os passos do Mestre, mas não somente segue, mas os pratica dia e noite, noite e dia, porque ouve a voz do Mestre. Amém? Vocês estão prontos? Então vamos, porque agora você também o aceitou como Mestre. Eu quero falar do Mestre. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas se intitulando que Ele é muito bom nisso, ou muito bom naquilo, e nós somos. Mas algo que eu e você não podemos esquecer: que o Mestre Jesus é o Mestre Supremo. Não há maior autoridade do que Jesus. Não há maior mestre do que Jesus. Todas as veias de ensino recaem sobre Ele. Por isso eu e você precisamos tê-lo como nosso Mestre Supremo dentro de nós. E eu quero contar a vocês que o Mestre Supremo, o nosso Mestre, Ele ensinou de muitas formas, mas uma das formas mais lindas que eu acho, que eu vejo, Ele ensinou pregando. Ele ensinou falando, sentado à mesa com os amigos. Ele ensinou enquanto caminhava. Ele ensinou nas multidões. Ele ensinou nas sinagogas. e Ele nos ensina até os dias de hoje. Mas o que que Ele nos ensinou? Ele tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Jesus tem ensinamento para aquele que está com a sua fé fraca. Jesus tem ensinamentos para aquele que está em cativeiros, está preso, sob a tutela de demônios. Jesus tem a cura emocional, Jesus tem a cura física, Jesus ensina sobre tudo que você quiser saber. Jesus, o Mestre, Ele nos ensina sobre comunhão, Ele nos ensina sobre como amar o próximo, Ele nos ensina como sermos verdadeiros cristos, pequenos cristos nessa terra. É sobre isso que Ele ensina. Você está disposto? Vamos continuar? Esse é o Mestre. Você sabe qual foi a primeira vez que Jesus foi chamado de Mestre na Bíblia? Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Em João capítulo 3, no verso 1, vamos iniciar ali no verso 1 e vamos caminhar por essa palavra. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre. Aqui foi a primeira vez que Jesus foi chamado de Mestre. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? E claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus disse: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, escutem isso. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: ei, Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais, coisas do céu? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aqui ele foi chamado de Mestre pela primeira vez. E ele trouxe o ensinamento poderoso da salvação. Ele disse, ele ensinou a Nicodemos que precisava nascer de novo. Ele ensinou a Nicodemos que já era um mestre, mas ele era mestre na terra. Mas o mestre do céu quer formar mestres do céu, aleluia. Ele quer formar o ensino do céu. E ali ele disse, ele se revelou a Nicodemos. Ele se revelou a Nicodemos como ele quer se revelar a mim e a você. E algo que é poderoso demais. O Mestre do Céu se revelou na casa de Nicodemos. O Senhor quer te ensinar na tua casa. Ele quer te ensinar em público. Ele quer te ensinar na célula, Ele quer te ensinar em todos os lugares que você estiver disposto a aprender. Isso é o mais lindo da parte do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso amado Jesus. Mas também depois nós vemos, a primeira vez foi com Nicodemos que Ele foi chamado de Mestre. Mas também depois vemos Jesus ensinando nas casas, no caminho, nas multidões, nos lugares, aonde havia enfermos. Em Lucas 17, acompanhe essa leitura comigo. Lucas 17, no verso 11, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Os leprosos sabiam que ele era o Mestre. Os enfermos sabem que ele é o Mestre e ele possui a cura. Mas acompanhe comigo essa leitura por mais 2 versos. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Mas Jesus perguntou a ele assim: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Nós vemos, quem aqui colhe milagres do Senhor diariamente? Nós acabamos de testemunhar, nós vimos nossos queridos pastores testemunhando. Mas a pergunta é: todo aquele que recebe milagre é salvo? Essa é a grande pergunta. 9 foram embora com o milagre, mas deixaram o Mestre. Não voltaram para agradecer. Apenas 1 voltou. E Jesus disse, como ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amados, não adianta nós apenas carregarmos muitos milagres, porque Deus é misericordioso. E Ele vai derramar milagres, porque essa é a forma de Ele também nos atrair. Mas eu preciso ter certeza e convicção que eu sou salvo. E a gratidão salva. O que eu e você, como discípulos, estamos fazendo em gratidão a Deus, a Jesus, por tudo que Ele tem feito para nós? Será que depois dos milagres nós vamos nos prostrar, agradecer? Que assim seja. Um grande discípulo é grato ao seu Mestre. Amados, em seguida, Jesus não quer apenas ser Mestre e Senhor e realizar milagres em mim e você. Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Entendemos isso? Amém? Ele quer nos curar, Ele quer nos salvar. Mas aqui nós aprendemos já muito sobre o Mestre e temos a oportunidade de abrir a nossa palavra e sermos constrangidos com tantos ensinamentos do Mestre. Mas agora eu quero que você acompanhe comigo em Lucas 14. No verso 25 diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Agora, o Senhor quer nos ensinar verdadeiramente a sermos discípulo. Porque o Mestre já se revelou a você. Como ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Elaine, palavra pesada e dura é essa. Quando nós falamos que nós queremos levar todo mundo para o céu, amados, libere palavra, ore, faça a sua parte, mas continue sendo um discípulo fiel a Cristo, ainda que continue sendo discípulo de Cristo. Não queremos largar tradições, não queremos largar as bagagens. Aceite-o. mas também aceite o preço que pagamos por ser discípulos. Mas eu não quero. Então eu tenho que dizer algo a você. Então você nunca o aceitou e nunca o amou. Sabe, amados, quando eu me converti, e essa palavra ela é verdadeira, o primeiro encontro com Deus, eu me lembro que eu frequentava uma igreja com a minha mãe, uma igreja católica, e nós éramos de carteirinha toda quarta-feira. E eu fui para o encontro com Deus, tive um encontro genuíno com o Senhor há 15, 16 anos atrás. E uma das primeiras coisas que eu pensei, como que eu vou ir na novena agora? Porque eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. E eu cheguei com muito amor para minha mãe, com muita gratidão, e falei assim: mãe, obrigado por tudo que você me ensinou, por tudo que você, por me trazer até aqui. Eu tinha 20 anos já. Ela ficou muito brava, ela me deserdou, ela ficou triste. Mas hoje a minha mãe é batizada, hoje a minha mãe tem aceitado a Cristo todos os dias, está num processo lindo de transformação. Mas eu não posso deixar Jesus de lado, porque os outros não estão seguindo, porque a minha casa, porque os meus irmãos não estão indo. Eu preciso ir para que eles venham, porque virá de um por um. Você pode glorificar o nome do Senhor? Virá um por um. Mas você tem que pegar na mão de Cristo, ser discípulo. Porque logo discípulos se transformam em mestres, e eles seguirão um por um. Amém? E tem acontecido na nossa casa. Seja discípulo. Ame mais a Cristo do que o teu marido. Lá em casa, se perguntarem para as crianças, hoje eu perguntei, né, amor? Eu perguntei assim para eles: o que que a mamãe mais ama fazer na vida? A Lolo: Jesus, né, mãe? O Benjamin: Jesus. Eles já sabem. E o meu marido disse bem assim: sair para a rua. Eles olharam assim: credo, pai. Sair para a rua falar de Jesus. Sair para a rua visitar. Sair para a rua falar o que Jesus fez na minha vida. Os meus filhos sabem quem é o Deus da minha casa. Não é eles? Mas amém. Só para exemplificar aqui. Mas agora, meus queridos, a palavra diz, de Deus diz, que Jesus, o Mestre, ensinou, curou, libertou e nos deu uma missão. E só quem é discípulo consegue cumprir a missão. Discípulos do Mestre. Às vezes você se pergunta, mas por que que eu não estou conseguindo construir um propósito? Por que que eu não consigo avançar? Por que que eu não consigo ir? Eu começo algo e fica travado, eu começo e não vai. Eu sei que eu tenho uma missão, eu sei que eu tenho um propósito. Mas por que que não rompe a minha vida ministerial? Por que é que eu falo, as pessoas não se rendem? E aqui está o segredo. Somente quem é discípulo consegue cumprir a missão. Apenas quem é discípulo. E eu quero que vocês acompanhem Lucas 24 comigo. O Senhor está provendo tempo para nós, aleluia. Em Lucas 24. Nós vamos conhecer mais detalhadamente hoje a história de alguns discípulos. Nós vamos estar analisando, vendo Lucas 24 a partir do 13 até o 17. Acompanhe comigo essa leitura. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele, Jesus, perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Nós vamos falar desses discípulos que viram, acompanharam a vida de Jesus, acompanharam os ensinamentos de Jesus. Eles viram, presenciaram a crucificação, presenciaram quantas coisas com Jesus, o Mestre. Porque discípulos são assim. Eles estão ao lado do seu Mestre, ajudando. Eles estão vendo, eles estão ali nos detalhes, eles querem aprender tudo o que eles puderem. E aqueles discípulos, aqui relata, que eles estavam falando exatamente sobre a crucificação. E Jesus, eu fico imaginando, gente, Jesus chegando bem do ladinho deles. O que vocês estão falando? O que aconteceu? E aqueles discípulos que estavam com os olhos fechados no caminho de Emaús, começaram a abrir o seu coração para um homem. Eles estavam com os olhos fechados, não viam, não tinham ali a propriedade que era Jesus. Seus olhos fechados espiritualmente, mas também emocionalmente. Aqueles discípulos que caminhavam com Cristo, com o Mestre, estavam passando por um luto. O seu Mestre havia morrido. O Mestre Jesus, ele disse que era o Messias. Ele era a nossa salvação. Ele era o meu Mestre, ele nos ensinou tanto. E agora? O que será de nós? Eles viram seu Mestre morto, os planos indo embora. Vemos nesta fala o luto, o que faremos, a dor. Nós vemos nessa fala a desesperança. No caminho de Emaús havia luto, havia dor e desesperança, havia tristeza, assim como na nossa vida. Nós, como discípulos de Cristo, muitas vezes estamos no caminho, vamos ao culto, vamos às células, fazemos o que é preciso fazer, mas às vezes estamos caminhando tão cheio de dor, de luto, de tristezas, que não conseguimos enxergar Cristo do nosso lado. Mas nessa noite, meus queridos, o Senhor trará a resposta para nós. Em Lucas 24, do 19, ali do 17 para baixo, diz assim: eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você não sabe que em Jerusalém todas essas coisas aconteceram? E Jesus foi perguntando: prestem atenção, queridos, vai para o teu secreto, ou no teu caminho. Às vezes esse caminho é o percurso do teu trabalho, às vezes o caminho de Emaús é o percurso da tua casa até a casa do teu pai, é o caminho da igreja. Às vezes o teu caminho de Emaús é você sentado lá na tua casa, pelo teu jardim, caminhando: Senhor, caminha comigo, me fala. Às vezes o teu caminho de Emaús vai ser o lugar que você menos espera que Ele fale com você, mas é ali que Ele vai falar. E o que Ele vai falar? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que desde que tudo isso aconteceu. Olha a desesperança. Talvez, amados, no teu caminho de Emaús você está exatamente assim, achando que não tem mais jeito para você, que não tem mais jeito para a tua casa, que não tem mais jeito para o teu ministério, que não tem mais jeito, que tipo de discípulo que eu sou, que não tem mais jeito. O diabo, ele nos aprisiona na falta de esperança, na falta de fé, Mas Jesus continua falando. Jesus nunca deixou de falar comigo e com você. Nunca. Entenda isso. E nesse tempo já havia chegado a notícia que Jesus havia ressuscitado. E os discípulos começaram a falar assim: umas mulheres aí disseram que o túmulo está vazio. Olha, eles não estavam, eles tinham o mestre do sobrenatural. Eles viram demônios sendo expelidos, eles viram o coxo andando, eles viram os milagres acontecendo. Mas quando chegou a vez de eles verem a promessa se cumprindo, eles estavam com os olhos fechados, enlutados. E o que, que eu quero que você veja nessa noite? Eu quero que você veja o que Jesus disse. Alguns dos nossos companheiros, perdão, o que eles continuaram a dizer. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Mas Jesus disse: ei, Jesus disse, é para mim e é para você. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas? Entendam que eles não sabiam ainda que era Jesus. O entendimento, os olhos ainda não tinham se abrido. Não devia o Cristo sofrer estas coisas? Ele está dizendo: eu ensinei para vocês. Eu disse isso para vocês, que isso iria acontecer. Para que eu possa entrar na... para que ele pudesse entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Como assim? Jesus já tinha ensinado tudo para aqueles homens, para aqueles dois discípulos, como ele já fez comigo e com você. Ele já tinha falado, já tinha mostrado, já tinha feito tudo. Jesus falou tudo de novo para eles? Hã? Eu quero te dizer que Jesus vai falar e te ensinar quantas vezes for necessário, até que Ele cumpra o que Ele te prometeu, até que Ele cumpra o que você precisa cumprir nessa terra. Ele vai te ensinar quantas vezes for necessário, como um pai que pega o lápis e começa a rabiscar com o seu filho, ensinando A, E, I, O, U. Se você precisa começar no A e O de novo, o Senhor fará. Mas não pare. Ele ensinou das leis de Moisés até o dia atual. Ele falou, ele tentou trazer a memória deles. O Senhor quer trazer a memória tantas coisas para nós. Entendam que eram 11 quilômetros de caminhada. 11 quilômetros que Jesus não saiu do lado deles. E há algo que me chama a atenção. Acredito que tudo tem chamado a atenção nessa palavra. Jesus está disposto a continuar o discipulado comigo e com você. Quando nós falamos de discipulado, é sobre isso. Primeiro eu tenho que ser discipulada por Cristo todos os dias. Eu preciso me submeter ao Mestre. Eu preciso me submeter à Sua Palavra. Eu preciso me submeter ao amor de Cristo. Eu preciso me submeter ao Mestre. E aí sim, eu estarei discipulando. Amém? Muitas vezes, nós desistimos dos discípulos. Nós pensamos, mas eu já falei tantas vezes... Quando é que esse abençoado, essa ovelha fofinha, bonitinha vai aprender? O Senhor está dizendo, ensine mais uma vez. Ensine até que eu seja o mestre da vida dele e dela. Amém? Não desista dos seus discípulos. Não desista dos seus filhos. Não desista, os primeiros discípulos são os nossos filhos. Depois os parentes. E depois vem as ovelhas que o Senhor vai mandando, que se tornam filhos da gente. Oh, amados, não desistam de discipular. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus é convidado para ir à mesa deles. Olha a chave. Jesus é convidado para ir à mesa dos dois discípulos. Os três estavam cansados, estavam caminhando, vieram conversando, estavam com fome. Às vezes é assim, não é? Nossa, tem curso, tem congresso, tem não sei o quê, tem esquenta, tem reencontro. Mas nunca deixe de convidá-lo para a sua mesa. Tem visita, vou lá no hospital. Nunca deixe, ainda que cansado, não deixe de convidá-lo para a sua mesa. Nunca. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Ah, é Jesus, né, gente? É Jesus. Ao partir o pão, eles foram lembrados quem era o Mestre, quem era o seu Senhor. Ao partir o pão, enquanto Jesus está na sua mesa, ainda vai acontecer milagres, os seus olhos se abrirão, o luto vai embora. Jesus precisa estar na minha mesa e na sua. E olha isso, Jesus desapareceu. Como assim? Ele é Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, amém? Basta um piscar de olhos, um estalar de dedos. E de repente, queridos, acompanhem comigo aqui. Então os olhos deles, no verso 31, acompanhe. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 discípulos, os 11 apóstolos que seriam, e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Você pode aplaudir o Rei dos Reis. Eu orei, eu creio em nome de Jesus. Eu tenho certeza que enquanto você estava sendo ministrado, seu coração ardia, porque não é eu, é Ele que fala com vocês nessa noite, é Ele. O teu coração precisa queimar por Ele. Queimar todos os dias. E o dia que não queimar, vai para o pó. Até que as labaredas venham, porque Ele vai falar comigo e com você. Sabe, amados, nesse processo com o meu pai, tinha dias que eu vinha no culto, era só choro, pedindo perdão pelos pecados da família, pedindo para o Senhor alcançar o meu pai. Nós não desistimos, mas meu pai ainda tem um processo. Ele precisa querer ser salvo. O milagre já veio. Mas ele precisa querer o Mestre. E agora é a próxima luta, amém? Quem está comigo? Eu quero agradecer cada um de vocês que orou. Cada um que lutou comigo essa guerra. A igreja é chamada para lutar as guerras. Mas eu quero falar algo a vocês. No verso 30... Perdão, amados. do verso 30 até o 32 diz que na mesa, ao cear, ao partir o pão, eles foram curados. Quando você ceia, quando você traz Jesus para a mesa, você é curado da dor, do luto, da desesperança, da falta de fé, da impossibilidade. Você é curado da desistência do chamado. Entenderam? O Senhor não faz discípulos para que eles fiquem apenas no caminho de Emaús. O Mestre faz discípulos para sentar à sua mesa, serem curados de enlutados a avivados. A morte não vai paralisar o teu chamado. A dor, a desesperança, a tristeza não vai te paralisar, se te paralisou até hoje. A partir de hoje, chega. Basta. A desistência do chamado, se eles não tivessem tido um encontro com Jesus, se eles não tivessem sentado à mesa, eles teriam paralisado e continuariam enlutados. Mas eles decidiram sentar à mesa e serem curados. Mas o que aconteceu depois, Elaine? Conte para mim o que aconteceu depois. Depois que os discípulos se encontraram com Jesus. Primeiro foi um encontro. Temos encontro com Deus, amém? Façam suas inscrições. Eles caminharam. Eles decidiram caminhar 11 quilômetros. Amado, se o Senhor pedir para você caminhar 50, você caminha. Se Ele pedir 100 quilômetros, você vai caminhar. Porque você caminha com o Rei dos Reis. Depois eles sentaram à mesa com Jesus. Mas depois o Senhor dá uma ordem a eles. Aliás, eles tiveram um posicionamento. A ordem vem depois. No 33 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Depois que você é curado na mesa, meu querido, levanta. Levanta e vai cumprir o teu chamado. Levanta e vai cumprir o teu ID. Levanta e vai curar a tua casa em nome de Jesus. Levanta, vai impor as mãos sobre os enfermos, que as curas virão. Levanta da tua casa, levanta da tua cadeira, levanta do teu sofá e vai fazer o que Jesus te chamou para fazer. Aqueles homens se levantaram e foram anunciar não mais o nome de Jesus apenas, mas que Ele havia ressuscitado, e mais, que Ele tinha sentado à sua mesa. Anuncie que Jesus senta na tua mesa. Anuncie. Mas depois eles foram para Jerusalém. E aqui vem a parte mais poderosa. Quando Jesus, aqueles dois se reuniram com os 11, e de repente Jesus aparece no meio deles. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e ele lhes perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Olha Jesus, gente. Jesus é a comédia da minha vida preferida. Ele queria dizer que ele continuava o mesmo, que ele ainda queria continuar sentando. Eu sou Jesus, aquele que sentava à mesa com vocês, que comia com vocês, que ria com vocês. Jesus ainda é o mesmo que você se converteu. Ele ainda é o mesmo que você aceitou há um ano, há dois, há cinco, há dez ou há vinte. Ele é o mesmo. Talvez eu e você tenhamos mudado, mas Ele não mudou. Ele não mudou. E aqui diz assim: deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles, e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder de alto, do alto. Tendo levado eles até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estava ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Eu quero que você veja aqueles dois discípulos enlutados, com dores. Ouviram a voz do Senhor, foram anunciar o Senhor e puderam participar. Eles puderam ver Jesus ascendendo aos céus. Eles puderam ver. Amados, nós não podemos parar no meio da caminhada. Nós temos muitas coisas para ver com Jesus. E aqui diz assim: então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo louvando ao Senhor. Aleluia. Se eles não sentassem à mesa, se eles não levantassem, eles jamais participariam do que viria depois. A ascensão de Cristo aos céus, o Pentecostes e o avivamento que começou naquele lugar. Jesus quer sentar à mesa com os discípulos e dar cura, restauração, não mais enlutados, mas avivados pelo poder de Deus. Se coloque de pé, igreja. Alguém entendeu esta palavra? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Me perdoem, amados, mas eu precisava concluir. Eu precisava concluir o que Jesus fez com eles, mais o que Ele fará com você a partir de hoje. Eu gostaria de convidar você à frente, sim. Você que entendeu o chamado. Você que precisa deixar todo o luto, a dor, a tristeza, a desesperança. Venha sentar à mesa. O ministério de louvor vai estar tocando para nós. Venha, feche os teus olhos. Quem quiser ficar no lugar, tudo bem, eu quero orar com vocês. Mas venha. Venha com o teu coração ardendo, com o teu coração em chamas. Porque o Senhor, Ele ainda fala. O Senhor quer fazer discípulos nessa terra através de você. O Senhor está gerando discípulos. Discípulos para a honra e para a glória dEle. Discípulos que não abandonam o caminho. Discípulos que não retrocedem. Senhor, nesta noite eu quero orar, Senhor, por todos aqueles discípulos, Pai, que porventura pensaram em parar ou estão paralisados, Pai, no caminho, enlutados, com dor, com tristeza. Que nesta noite, Pai, eles ouçam a Tua voz. Que o coração comece a arder novamente ao ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, Espírito Santo, caminha com eles. Aonde tiver alguém paralisado no caminho, Senhor, caminha com eles, Senhor. Traz eles de volta para a Tua mesa, Pai. Traz eles para a mesa de cura. Porque ao partir o pão, eles serão curados. Eles receberão o alimento do céu. Senhor, sobre essa igreja, vem com o teu amor.